Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Autores e Livros Dose Extra. Sou Anderson Mendanha e hoje a gente vai falar de um nome, um grande nome da literatura brasileira, Rubem Alves. A gente vai falar do livro Reverência pela Vida, onde Rubem Alves fala de Gandhi. Para falar desse livro, a gente conversa com a filha de Rubem Alves, Raquel Alves, que traz um prefácio especial para a nova edição publicada pela Papyrus e está aqui conosco no Autores e Livros para falar desse livro e um pouquinho também da obra de Rubem Alves. Raquel, bem-vinda ao Autores e Livros. Obrigado por conversar com a gente.
Olá a todos, eu que agradeço, muito bom estar aqui com vocês.
Raquel, Rubem é um nome expressivo na área de educação, na área da psicanálise, da teologia, um nome que faz falta nos dias de hoje, e esse livro é uma pérola. Reverência pela Vida, A Sedução de Gandhi, de Rubem Alves, nova edição publicada pela Papyrus, onde você traz um prefácio. Apresenta esse livro para a gente, por favor.
Claro. Olha, eu tenho vários olhares para falar sobre esse livro, enquanto leitora e enquanto filha. Eu nunca tinha lido esse livro, porque a obra do meu pai, ela é, digamos, 90% formada por crônicas. Então, eu fui lendo as crônicas e assim eu fui conhecendo a obra dele. Mas esse livro foi escrito com começo, meio e fim. Ele não é uma compilação de crônicas. É um livro sonhado e planejado pelo meu pai. E foi muito emocionante, transformador ler, porque ele tinha uma beleza. A gente vê frases, né, de pensadores, então eu sempre vi muitas frases do meu pai na internet, e quando eu li esse livro, eu descobri que várias dessas frases são desse livro. É um livro que fala sobre a verdade humana, fala sobre a beleza, não só humana, mas a beleza da vida, fala sobre o poder transformador que nós temos a partir aí da bagagem e da vida do Gandhi, né? Fala sobre o poder da não violência e, acima de tudo, o que eu acho muito curioso é a capacidade aí que meu pai, o Rubem Alves, tinha de falar, mesmo escrevendo há 40 anos atrás, estou aqui arredondando, mas acho que ele escreveu mais ou menos há 40 anos atrás, sobre assuntos extremamente contemporâneos, porque o olhar dele era sobre a vida, o viver e a nossa relação com a vida. E não existe tempo certo, a gente está existindo e vivendo, se relacionando com a vida o tempo todo. Então, o que ele escreve é sempre muito contemporâneo, a gente vive sempre uma relação desgastada, onde as pessoas podem se expressar nas mídias sociais tão raivosas, e aí vem essa reflexão do quanto a não agressão é diferente da passividade, né? Uhum. É diferente da paz, mas ela é uma atitude consciente, o quanto a não agressão ela é poderosa, transformadora. Então é um livro que mexeu muito comigo. E no, diante do olhar de escritora, porque eu falei da Raquel, filha e leitora, né?
Uhum.
Do olhar de escritora, eu achei essa obra de uma audácia do meu pai, porque ele escreveu em primeira pessoa, como se ele fosse o Gandhi. Ele vestiu a pele do Gandhi e tentou pensar e sentir como Gandhi para escrever essa obra. Isso foi muito audacioso. Eu acho que poucos escritores teriam essa coragem. E ele fez isso com uma beleza e uma sutileza maravilhosa. Eu realmente fiquei muito emocionada e me senti até em maus lençóis para escrever o prefácio, porque como que eu ia ser digna de escrever uma coisa à altura dessa obra? Mas acho que deu certo.
Você comentou aí a questão dele ter escrito em primeira pessoa, e a gente já conhece o estilo das crônicas dele, mas aqui ele vai numa poética, num lirismo tão grande que a gente, me pareceu, eu também não tinha lido esse livro antes, foi a primeira vez que eu li agora, para a gente se preparar para essa entrevista, me pareceu que Gandhi estava sentado do meu lado contando as histórias, as lembranças dele, e de uma forma onde você para, larga o celular, larga as coisas para escutar. É como se fosse o professor ali do lado falando disso. Você teve a mesma impressão que eu?
É, eu tive essa sensação também. E parei muito para pensar. Eu tive aí o Gandhi e também o meu pai, como no papel de escritor, como guias que ficaram buzinando na minha orelha, dizendo o que você está fazendo na sua vida, o que, que você está plantando de bom, o que, que você espera colher, quais os potenciais que você tem. Porque se a gente for ver, a maioria, as pessoas são pessoas comuns. O que faz as pessoas não serem comuns são as atitudes e as escolhas que elas fazem. E o Gandhi escolheu um caminho, por isso ele não foi uma pessoa comum.
Uhum.
Né? Mas todos nós, se a gente for avaliar, se nós formos comprometidos com a verdade, comprometidos com o conhecimento, comprometidos com a bondade, com a sociedade, a gente pode, diante das escolhas que a gente faz, também contribuir para construir um mundo melhor e não ser apenas mais uma pessoa na sociedade, né?
Você sabe o que motivou Rubem a escrever o livro desse jeito assim? Ele fala um pouquinho, no meio da leitura, eu fui direto lá para o final, onde ele fala pro capítulo Como Escrevi Esta História, né? Que é que por si só já é um texto maravilhoso. Mas ele deixou assim registrado, quando foi que surgiu essa inspiração assim, que ele disse, eu quero falar de Gandhi?
Então, eu não tenho um registro preciso, né? Esse livro, ele foi escrito, eu era criança.
Uhum.
Então, eu lembro do livro sendo publicado, da participação no semblante do meu pai, assim. Ele acariciando a capa da primeira edição do livro. Então, assim, mas o que eu digo é que meu pai sempre teve Gandhi como um ídolo. Então, eu acredito que foi uma relação natural. Eu não sei se houve um fato que desencadeou a decisão. Não sei se foi solicitado pela editora da época, mas eu sei que meu pai tinha o Gandhi como um ídolo, sempre teve, sempre falou do Gandhi. E para eu conhecer a vida desse homem maravilhoso. E então, eu acho que isso já, por si só, já impulsionou, né? E ele a escrever.
Eu vou pedir licença para ler um trechinho do livro, do capítulo Reverência pela Vida, na página 110. Abre assim: sempre amei profundamente a vida. Não, não era apenas a minha vida. Era a vida de todas as coisas. Olhar para os animais e as plantas me enchia de alegria. E eu queria cuidar deles como quem cuida de algo frágil e precioso. Aí o mandamento cristão do amor me parecia pouco exigente. Pedi apenas amor ao próximo. Os cristãos entenderam esse próximo que se referia só às pessoas. Eu, ao contrário, penso que todas as coisas que vivem são minhas irmãs. Elas possuem uma alma, lagartas que um dia serão borboletas. Aqui a gente vê o pensamento de Gandhi e o pensamento de Rubem Alves misturados numa coisa só.
Sim, totalmente entrelaçados. Aí a gente vê o Rubem Alves, teólogo, né, que antes de ser educador, ele foi teólogo, precursor da teologia da libertação, e ele tinha uma frase que ele dizia que a gente devia encontrar Deus na natureza, Deus nas árvores, nos riachos, sem nome, sem os nomes que as religiões dão para ele, mas no assombro da vida. E aí eu vejo, não sei se por influência do Gandhi, do pensamento do Gandhi, meu pai transformou o pensamento teológico dele, ou se isso foi uma coisa dele, mas o fato é que está completamente entrelaçado o pensar de Rubem Alves e de Gandhi, a essência desses dois homens. Esse trecho realmente foi muito bem escolhido.
E uma outra coisa que chama atenção é, nós estamos em 2024, 10 anos da morte de Rubem Alves, e você está nessa jornada de lançamento dessa edição. Dessa edição agora, Reverência pela Vida, Sedução de Gandhi. Como é que você tem visto ao longo dessa jornada de lançamento, como que as pessoas veem Rubem Alves hoje, em 2024?
As pessoas, elas se assombram pela contemporaneidade do pensamento do meu pai, né? Afinal, como você mencionou, já faz 10 anos que ele partiu, só que ele não é apenas um escritor que a gente deve guardar na memória com carinho, porque fez diferença para o país. Ele continua fazendo. Ele foi uma pessoa que teve um olhar muito profundo para a vida e via a vida de uma forma tão mágica, tão bela. Ele queria que todo mundo pudesse ver a vida com os olhos dele. Então, cada texto que ele escreveu, cada palestra que ele deu, foi como se ele pudesse tirar as lentes que ele usava e colocar nas pessoas, para que elas vissem o mundo a partir dos olhos dele. E isso faz com que ele seja atual, com que ele dialogue com a nossa essência humana, com os nossos sentimentos, com os nossos pensamentos, porque sentir e pensar, todo mundo sente e pensa. A questão é a qualidade que a gente atribui aos sentimentos, aos pensamentos. E aí que as obras do meu pai entram em contato com a gente e mexem com a gente. E eu tenho notado muito que o público continua tendo esse olhar, e eu fico muito comovida com isso.
E você cuida atualmente do Instituto Rubem Alves, né, que cuida do legado dele, e o que eu vejo é o seguinte: nesse nosso mundo cada vez mais agitado, cada vez mais ágil, com redes sociais, com notícias correndo de um lado para o outro, verdadeiras ou não, a gente sente falta de pensadores, a gente sente falta de pessoas que falem a verdade. A gente ainda tem pessoas assim, mas a gente sente falta de mais pessoas. Como é que o legado de Rubem Alves pode influenciar esse mundo de hoje?
Ele pode influenciar no sentido que Rubem Alves, ao dialogar com a gente, ele incentiva a gente a confiar nos pensamentos da gente. Que eu acho que um dos grandes problemas da sociedade atual é que as pessoas não confiam mais na qualidade e na base dos pensamentos delas. Então elas deixam de ser genuínas, e elas simplesmente propagam o que os outros dizem. Ou quando elas são genuínas, por falta de confiança suficiente, elas afirmam categoricamente o pensamento delas, levantando a voz ou sendo agressivas, mas escolha de palavras inadequadas. E quando a gente confia naquilo que a gente diz, naquilo que a gente pensa, a gente não precisa falar. porque a gente sabe que tem um fundamento. Então, eternizar o pensamento do meu pai é, de certa forma, lembrar as pessoas que elas têm que confiar na bagagem de vida delas, naquilo que a vida já ensinou, mostrou, porque o nosso saber, ele não acontece só na escola, não acontece só quando a gente está fazendo um curso, uma especialização. O nosso saber, ele é construído também na sapiência da vida, no aprendizado que a gente tem de, olha, esse caminho dá certo, esse dá errado, nas nossas relações, na convivência. Quer coisa mais difícil que conviver? É uma das tarefas mais difíceis que a gente tem. Então, quando a gente fala de Rubem Alves e eterniza o legado dele, a gente está comprometido com a construção de uma sociedade mais consciente em relação a si e em relação aos outros.
E, Raquel, para a gente encerrar nosso bate-papo, eu quero aproveitar a oportunidade para falar um pouquinho do seu trabalho como escritora também, né? Você não só cuida do Instituto Rubem Alves, mas você também é escritora de vários livros infantis. Que fala um pouquinho, então, desse seu trabalho para os nossos ouvintes.
Essa jornada foi uma surpresa para mim. Eu me graduei em arquitetura, mas depois do falecimento do meu pai, eu falei, não, peraí, a história começou comigo ali no dia que eu nasci, então eu vou continuar isso daqui. E tendo contato com a obra do meu pai, histórias começaram a nascer. E demorou um tempo para eu me reconhecer e me validar enquanto escritora, principalmente sendo filha dele, então fica parecendo que quer pegar carona, né?
Uhum.
Mas depois de uma, duas, três, sete histórias, né, eu falei, não, peraí, eu acho que tem alguma coisa aqui, eu preciso respeitar, olhar isso com carinho. E aí, quando chegou esse momento, eu percebi que toda a minha história de vida, eu nasci com o lado do Torino, eu cresci sentindo a dor de ser diferente. Então, essa questão da convivência, dessas aptidões humanas que a gente precisa desenvolver para conviver bem, para ser um ser humano forte emocionalmente, eu tive que desenvolver desde cedo. E depois de adulta, eu perdi visão, eu tenho baixa visão. Então, tudo isso, de uma forma ou de outra, sai nas minhas obras. Então, são obras que, sem usar esses termos, mas elas falam sobre autoconhecimento, autoestima, autoconsciência, inclusão, diversidade, amor ao próximo, cidadania, respeitar os sonhos dos outros, a identidade dos outros. Então, são histórias que escolas gostam, que dialogam com as crianças, com a convivência em sala de aula e com a convivência nossa com o nosso interior, porque a gente é tanta coisa dentro da gente que eu falo que a gente tem que conviver com a gente também, né? E então, as minhas histórias, elas têm esse olhar sensível, humano, para muito além da ludicidade, porque a gente lê por prazer. Mas se, além do prazer, a gente pode sentar com uma criança que é muito tímida ou que tem dificuldade de se aceitar do jeito que é, e o lúdico da história, os personagens podem mostrar e dialogar com o interior da criança, é essa pegada que eu procuro com as minhas obras. E tem sido transformador, revelador. Eu escolhi arquitetura, mas eu acho que a Raquel escritora, sem que eu soubesse, me escolheu, porque eu sou muito mais feliz e realizada como escritora.
E onde que a gente pode encontrar mais, saber mais sobre o seu trabalho nas redes sociais? Você também está no Instagram?
Eu tô. Agora tudo gira no Instagram, então é @RaquelAlves. Como tem muitas Raquel Alves, eu coloquei escritora no fim. Então é @RaquelAlves, escritora. editora. Lá tem meu WhatsApp também, se alguém quiser falar comigo para palestras e para comprar livros com dedicatório, é fácil entrar em contato comigo.
E o Instituto também está no Instagram, que é o @ Instituto Rubem Alves Oficial, não é isso?
Isso mesmo. E tem muita coisa bacana por lá também.
Raquel, obrigado pela conversa, obrigado por a gente poder ter a oportunidade de falar sobre Rubem Alves, falar desse livro Reverência pela Vida, Sedução de Gandhi, e também falar um pouquinho do seu trabalho. E eu vou encerrar deixando um convite. Eu queria que você pudesse voltar aqui ao Autores e Livros para a gente falar com mais profundidade, com mais detalhes sobre a sua obra.
Ah, vai ser um prazer, eu tenho certeza. Já foi um prazer enorme estar aqui agora com vocês e falando sobre meu pai, um homem que eu amo tanto e a obra dele que eu amo igualmente. Eu desejo que todos vocês tenham um dia ótimo e que pensem muito sobre o que cada um está fazendo, sentindo, pensando, se está valendo a pena, porque a responsabilidade de construir uma vida boa é de todos nós. Muito obrigada.
Muito obrigado. Até a próxima.
Até. Tchau, tchau.
Essa então foi a conversa com Raquel Alves, filha de Rubem Alves, sobre o livro Reverência pela Vida, Sedução de Gandhi, lançamento da editora Papyrus, que você já encontra nas livrarias, nos portais da internet, tanto na versão impressa quanto na versão digital. Eu sou Anderson Mendanha e o Autores e Livros Dose Extra vai ficando por aqui. Hoje tivemos trabalhos técnicos de Pedro Henrique Vasconcelos. A gente volta semana que vem com mais literatura. Um grande abraço e até a próxima. Boa leitura.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.